Olá, esse é o podcast da Clínica Aptos. Aqui você encontrará informação com qualidade e descontração. Isso é ser Aptos.
Olá, aqui é a Luciana da Clínica Aptos. Queremos falar um pouquinho o porquê desse tema, né? Desse podcast aí de TEA, autismo, né? Na quarentena e a relação com o processamento sensorial. Sabemos que é muito novo para todo mundo o que está acontecendo, mas aquela rotina que foi quebrada, uma nova já substituiu, né? Aliás, já fazem mais de 60 dias que a gente está nesse isolamento. E parece um tema já muito abordado, né, muito falado, mas na verdade existem algumas frestas ainda para a gente discutir, e ainda mais em relação aos autistas, os autistas severos e as famílias, né, dos autistas. Eu acho que a gente pode abordar um pouquinho mais disso para ajudar. Bom, então apresento para vocês o nosso professor de hoje, que é o Pedro Sanches, um terapeuta ocupacional do Peru. Ele também é professor universitário, estudioso aí das áreas da ocupação, e ele vai trazer pra gente um raciocínio muito bacana sobre o tema de hoje.
Estão presentes a minha querida amiga Luciana, ao Pedro. É um momento importante de reflexão acerca do momento que estamos vivendo. A gente teve a oportunidade de conhecer a aula que o Pedro ministrou na página dele e conversamos bastante com ele em alguns encontros para que nos ajudasse a refletir também em relação ao Brasil. Então, a gente pretende fazer uma tradução mais de uma síntese, porque a gente sabe que é muito mais próximo do português, não traduzir tão frase a frase, mas fazendo sínteses para ajudar na melhor compreensão possível. Se vocês acharem que precisa traduzir mais conteúdo, vão me mandando aí no chat, tá bom? Vou fazer o máximo possível aí para que todos compreendam o máximo. Eu tenho uma sugestão, o Pedro ele vai projetar algumas imagens, então eu sugiro que vocês não usem o Speaker View, porque senão assim que eu traduzo, vocês vão ficar pulando, mas aí vocês veem o que é melhor, tá bom? Vocês podiam, a melhor forma é clicar na imagem dele e ele fica fixo na tela, tá bom? Então, acho que a gente pode começar, Lu?
Podemos. Só vou contar um pouquinho por que a gente resolveu trazer o Pedro, né? Como a Aline disse, a partir de uma aula que nós assistimos, que era um conteúdo que estávamos tentando trabalhar para trazer para vocês, e aí a gente assistiu a aula dele que estava lindamente, né, estruturada e bem didática, trazendo para a gente esses processos do aprendizado, né? Porque muitas vezes pensamos só no produto final, na função final, na tarefinha final, mas o que a gente precisa para tudo isso? E o Pedro vai discorrer isso para a gente, né, Pedro? Você está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença.
Gracias por la invitación.
Você entendeu, Aline?
Sí, claro, sí, de verdad, Luciana, Aline, muchas gracias por la invitación, por todas las personas que están presentes. Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que mencionabas, Luciana. Es un momento nuevo en el cual, si bien ya nos estamos un poco acostumbrando a la situación, digamos, todavía nos quedan muchas incertidumbres de que si esto es temporal y vamos a volver lo que se hacía antes, o si tenemos que construir nuevas formas de aquí hacia el futuro, ¿no?
O Pedro agradece e está de acordo com o que a Luciana falou. E é um tempo de incerteza, mas é um tempo que vai ter um fim, né? Então é o momento da gente pensar um pouco que também vai ser agora e o futuro.
Sim, sí, então um pouco o que quero é de que nós temos um conhecimento como terapeutas e me vou dirigir fundamentalmente a los terapeutas ocupacionales e a los profesionales que estão alrededor del autismo. Tenemos un conocimiento adquirido, pero este es el momento en donde tenemos que aplicar toda nuestra capacidad reflexiva y de razonamiento para poder ayudar a los niños en esta situación de incertidumbre.
En ese momento, a gente precisa usar todo nuestro racionamiento para ayudar a las crianças con autismo que están pasando por ese momento. Pedro, se você puder falar um pouquinho mais curtinho, para mim é melhor.
Sim, não te preocupes.
Pausar um pouquinho antes.
Está bem, Aline, não te preocupes. Bien, entonces tengo una presentación para poder empezar, ¿no?
Entonces, él va a comenzar con la presentación ahora.
Vamos a hablar de tres elementos que tienen que ver, tres elementos que juegan un rol entre ellos, ¿no? TEA, procesamiento sensorial y cuarentena.
Sí, nos vamos a hablar sobre tres elementos y que tienen un papel entre ellos, TEA, procesamiento sensorial y cuarentena.
Bien, para poder empezar... vamos a empezar primero por el desarrollo, ¿no? Y el desarrollo en relación al aprendizaje.
Vamos a comenzar pelo desenvolvimento en relación a aprendizaje.
Y eso es muy importante porque en ese momento podemos estar preocupándonos por el aprendizaje de los chicos, pero no del desarrollo.
Y en ese momento es muy importante porque podemos estar preocupados con la aprendizaje de las crianças y no con el desenvolvimiento.
Entonces, nos preocupa cómo los niños reciben clases virtuales, pero no nos preocupamos de otros aspectos tan importantes para el desarrollo como el emocional, como el lenguaje, como el social.
Estamos preocupados como as crianças recebem a aprendizagem virtual e muitas vezes não estamos como ele faz o desenvolvimento emocional da linguagem e de papel, né?
Sim. Então, Ginnears, terapeuta ocupacional que postula a teoria de integração sensorial, mencionava que uma das funções do cérebro é aprender.
Ginnears nos ensinou que uma das funções do cérebro é aprender.
Pero ese proceso, digamos, del desarrollo para el aprendizaje se da bajo una serie de condiciones que la afectan.
Porém, esa condición de aprendizaje se da diante de una serie de condiciones que lo afectan.
Y esas condiciones pueden ser los componentes genéticos o congénitos, el nivel de autonomía. ¿Seguimos ahí?
Sí, y esas condiciones pueden ser los componentes genéticos, congénitos, nivel de autonomía.
Sí,
la cantidad
de experiencias, la interacción con efectiva con el entorno. ¿Qué más sigue?
Ahí.
Entonces, un cerebro en desarrollo no necesariamente implica un cerebro que aprende.
Cerebro en desenvolvimento no necesariamente significa un cerebro que aprende.
Porque hay una serie de situaciones que se van a ir presentando, que son, como mencionaba, el componente genético, el nivel de autonomía, van a haber padres que pueden ser más sobreprotectores que otros.
Porque existem uma quantidade de componentes e existem pais que serão mais protetores que outros.
Outro ponto será a quantidade de experiências, porque pode haver niños que têm uma casa grande, pero nadie juega com eles.
Uma outra questão são as experiências que a criança tem, mas ele pode estar em uma casa grande, mas ninguém joga com ele.
E isso vai de la mano com uma interação efectiva com o entorno. ¿Qué tanto provoca ese entorno su aprendizaje?
Y él precisa de una interacción efectiva con el medio que él está, porque esa interacción efectiva es que produce su aprendizaje.
Y otro punto importante tiene que ver con algunos cambios en la dinámica familiar. Por ejemplo, los papás se pueden separar, se pueden mudar de un lugar a otro, pueden viajar a otro país. Eso también afecta en la capacidad del cerebro para aprender.
A mudança que acontece durante a história em uma história familiar, como separação dos pais, mudanças, isso também afeta a capacidade do cérebro em aprender.
E justamente a importância do entorno para a interação vai ser um fator determinante em esta capacidade de aprendizagem, mas esta interação se vai dar em um processo.
E justamente essa capacidade de interação com o entorno é que vai dar a aprendizagem, porém isso se dá em um processo.
Em um processo de três etapas, basicamente, não? Uma primeira etapa que tem a ver com a sensação. Todos começamos por aí, começamos explorando um entorno novo, porque venimos do vientre materno.
E o primeiro processo é a sensação, que tudo que está ao nosso entorno é a sensação, e começamos isso lá no ventre materno.
Cuando exploramos estos diversos tipos de sensaciones, ese entorno, y tomamos información de diferentes tipos de sensaciones, como los olores, como las imágenes, como los sonidos, como el movimiento, los empezamos a agrupar y a darles un significado.
Cuando tenemos acceso a sensaciones del ambiente, al cheiro, o que vemos, o que ouvimos, comenzamos a dar un significado para ellos.
Y estos significados los empezamos a llamar percepción. Por ejemplo, tenemos dos elementos que se parecen visualmente, entonces le decimos eso es de color rojo o es de color azul.
Y es la percepción que va a decir para gente cuando vemos dos elementos, ese tiene cor azul y ese tiene cor vermelha.
Entonces, este conjunto de sensaciones se van a llamar conjunto de percepciones, y este conjunto de percepciones le vamos a dar un nombre, lo que sería un concepto.
Y ese conjunto de percepciones, a gente va a dar un nombre a ellos, y eso se llama concepto.
Entonces, para que un niño pueda elaborar conceptos, tiene que pasar por un camino que empieza por la sensación y luego va con la percepción.
E para que ele tenha um conceito do ambiente, ele precisa passar pela sensação e pela percepção.
Pero en los niños con TEA, lo que ocurre es de que no suelen quedarse como atrapados en la sensación.
As crianças com TEA têm dificuldades com a sensação.
Entonces se encuentran explorando constantemente los objetos, su cuerpo, el entorno.
Então, ele se encontra explorando constantemente os objetos, o seu corpo e o entorno.
Justamente por isso vai ser importante de que a integração sensorial, que é a capacidade do sistema nervioso de tomar a informação e elaborar condutas adaptativas, se manifieste para chegar à conceptualização.
E é por isso que é importante que a integração sensorial permita com que ele produza comportamentos adaptativos para que ele chegue à conceitualização.
E nesse tipo, para a integração sensorial é necessário categorizar as sensações, agrupar as sensações em três categorias.
E é importante agrupar as sensações em três categorias.
Ok, então serão, primeiro são as sensações interoceptivas, as sensações de los órganos viscerais.
Primeiro as sensações interoceptivas dos órgãos viscerais.
Podemos ter niños com TEA que neste nível de sensação tão primário podem ver-se afectados.
Podemos ter crianças com TEA que nesse nível tão primário já estejam com problemas.
Van a ter dificuldades para diferenciar o hambre de la sed, dificuldades para saber se tienen a vejiga llena ou vacía.
Vão ter dificuldades para saber se tem fome ou sede, se a bexiga está cheia ou vazia.
Outra categoria de las sensações vai ser as sensações proprioceptivas, que têm que ver com quem sou eu. ¿Y quién soy yo a nivel físico? ¿Cuáles son, en qué tengo formado?
Y otras sensaciones son las proprioceptivas, que tienen que ver con quién soy yo y cómo estoy formado.
¿No? ¿Qué partes tiene mi cuerpo? ¿Qué movimientos puede hacer mi cuerpo en el espacio?
¿Qué partes tiene mi cuerpo y cuáles movimientos yo puedo hacer en el espacio?
Esta categoría de sensaciones va a estar formada por el tacto, por el sentido vestibular y por el sentido proprioceptivo.
Y esas sensaciones van a ser formadas pelo tacto, pelo vestibular y pelo proprioceptivo.
Un niño con TEA suele manifestar dificultades en esta categoría de sensaciones, digamos, en dificultades como dispraxia o movimientos repetitivos.
As crianças com autismo que têm dificuldades nesse nível de sensações podem ter uma dispraxia ou ter movimentos repetitivos.
Y la otra categoría de sensaciones son las exteroceptivas, conocidas como los sentidos de afuera.
E a outra categoria de sensações são as exteroceptivas, que é conhecida como as sensações de fora.
E as que nos permitem conhecer o que ocorre fora de nós.
E que permite que conheçamos o que está fora de nós.
Então, temos uma sequência também no processamento das sensações. O niño primeiro necessita conocer, manejar las sensaciones de su cuerpo para después conocer, manejar las sensaciones de fuera de su cuerpo.
Entonces, la criança precisa primero aprender y manejar las sensaciones de dentro de su cuerpo para después aprender y manejar las sensaciones de fuera de su cuerpo.
Y esto, digamos, por eso va a ser importante el hecho de conocer las habilidades sensoriomotoras.
E por isso é importante conhecer as habilidades sensório-motoras.
Definindo as habilidades sensório-motoras como os retos por idade que tem a integração sensorial.
E é importante conhecer o que há através da perspectiva da integração sensorial.
Então, a integração sensorial vai ter diferentes retos a diferente idade.
A integração sensorial vai ter diferentes desafios para diferentes idades.
E estes desafios vão ser as habilidades sensoriomotoras.
E esses desafios vão compor as habilidades sensoriomotoras.
As habilidades sensoriomotoras se vão caracterizar por dois componentes. Um, a aquisição, e outro, a especialização. Ter a habilidade e praticá-la e melhorá-la.
As habilidades sensório-motoras vão ter duas situações, aquisição e especialização. Tem que adquirir e melhorá-la.
E, digamos, nessa linha, há três níveis. Um que tem a ver com o conhecimento do corpo, conhecimento do entorno e a interação com outro em um entorno.
E tem três níveis dessa aquisição e especialização. O conhecimento do corpo, do entorno e o conhecimento da interação com o outro no entorno.
Parece que se detuvo a transmissão em Facebook.
Sim. A transmissão está no Facebook, Lu?
Sim, mas parece que caiu quando eu compartilhei a tela.
Ah, ok. Pero se está gravando?
Estou gravando.
Okay.
E compartilhei o link para quem quiser entrar.
Ok. Bien, entonces el primer nivel, eso es muy interesante, ¿por qué? Porque podemos preocuparnos porque un niño con TEA adquiera habilidades y de hecho que las logre en los centros de terapia.
Y la primera habilidad, que es el conocimiento del cuerpo, la criança ela adquiere habilidad. El primer lugar es en el centro de terapia.
Pero a veces dejamos de preocuparnos poco por que el niño especialice esa habilidad que logra en la terapia.
Pues muchas veces dejamos de nos preocupar que esa crianza se especialice, que va além da terapia.
Refiriéndonos al conocimiento del cuerpo, es importante el esquema corporal.
Refiriendo al conocimiento del cuerpo, es importante el esquema corporal.
Y justamente para que este esquema corporal se adquiera y se especialice, no significa que solamente sepa las partes de su cuerpo, sino de que, por ejemplo, en el momento de bañarse, él sepa jabonarse todas las partes de su cuerpo.
Y es importante para que él cree el esquema corporal, no basta saber las partes de su cuerpo, mas él precisa, durante el baño, ensaboar las partes de su cuerpo.
Por eso las habilidades sensoriomotrices van a estar relacionadas con el uso cotidiano de la habilidad.
Entonces, las habilidades sensoriomotoras, ellas van a estar relacionadas con el uso cotidiano de las habilidades.
Y eso define el conocimiento del cuerpo y hace de que el reto de la integración sensorial se alcance.
Y eso define el conocimiento del cuerpo y es el desafío para que la integración sensorial alcance.
El segundo punto sería el conocimiento del entorno y eso se da a través del movimiento.
E o segundo desafio é o conhecimento do entorno, e isso se dá através do movimento.
Y eso es muy interesante porque en los centros de terapia el niño puede desplazarse con libertad y seguridad, pero cuando vamos a la calle con él y vamos a un parque, por ejemplo, el niño no se quiere desprender de nosotros y no tiene esa misma seguridad para desplazarse.
A criança cuando va a un parque o una praça, ela pode se deslocar quando ela está no centro de reabilitação, ela pode se deslocar livremente com segurança. Entretanto, quando ela vai a uma praça ou a um parque, ela segue junto do adulto, ela não pode se deslocar livremente.
E esse é um exemplo de que logramos a habilidade de que conozca seu entorno, de que se desplace, mas não se especializa essa habilidade.
Isso é um exemplo no qual a criança adquire a habilidade, mas ela não se especializa nessa habilidade.
Y el tercer aspecto tiene que ver con la interacción con otra persona en otro entorno.
Y la tercera habilidad es la interacción con otra persona en el ambiente, en el entorno.
Y aquí la autorregulación es muy importante. ¿Por qué? Porque el entorno, por ejemplo, si yo estoy conversando en la calle con otra persona, yo no puedo controlar el entorno de la calle.
Isso é muito importante, porque se eu estou conversando com uma pessoa na rua, eu não posso controlar o que está acontecendo na rua.
E a autorregulação tem que ajudar-nos a poder sobrellevar a quantidade de estímulos que há em esse entorno.
E a autorregulação é importante para a gente poder fazer relevante o que é importante nesse entorno.
E provavelmente, em los adolescentes com autismo, este seja o maior reto que apresentam.
E provavelmente para os adolescentes com autismo, esse é o maior desafio que se apresenta.
Porque são chicos que conhecem seu entorno, são chicos que conhecem seu corpo, mas quando saem de sua casa, les cuesta poder manejar-se.
Porque são adolescentes que conhecem seu corpo e conhecem bem sua casa, mas quando saem de sua casa, lidam com situações que não podem administrar, não conseguem manejar.
Entonces, como terapeutas, tenemos que vigilar y promover que las habilidades sensoriomotoras se especialicen en la autonomía, en el juego y en el aprendizaje.
Entonces, nosotros como terapeutas precisamos que las habilidades se especialicen en autonomía, no brincar, y volta un poquito, Lu. Y na aprendizaje.
Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, en este momento de cuarentena, nos preocupamos porque los chicos aprendan y le damos mucha importancia a eso, pero también tenemos que darle importancia a que los niños jueguen y a que los niños sean autónomos, porque los tres van a hacer de que el desarrollo sea óptimo.
Então, é muito importante que nesse momento as crianças tenham a aprendizagem da habilidade, mas é muito importante que sejam autônomos, que brinquem e que aprendam.
Agora sim, aí está. Por ello, em casa, temos que perguntar-nos, os terapeutas temos que perguntar-nos, que habilidades este niño em particular necessita para... que pueda ser autônomo, para que pueda jugar e para que pueda aprender.
Então, na casa, a gente tem que perguntar quais são as habilidades necessárias que essa criança precisa para que seja autônomo, para que possa brincar e para que possa aprender.
E as habilidades que requiera um niño com TEA podem ser distintas a las habilidades que hemos venido trabajando en el centro de terapia.
E essas habilidades que eles precisam para ter essa autonomia na casa podem ser diferentes do que estamos trabalhando no centro de terapia.
E, bueno, van a variar, podem variar de um niño a outro. Outro ponto
de uma criança a outra.
Outro ponto importante é de que as rutinas ocupacionais, digamos, van a ter algumas variações ou podem ser variáveis.
As rotinas ocupacionais podem ter algumas variações.
Porque vão variar em relação à idade. Não é o mesmo um niño de 4 anos que queremos que seja autônomo a um niño de 8 anos que seja autônomo.
pode variar em relação à idade, não é o mesmo a uma criança de 4 anos que queremos que seja autônoma em relação a uma criança de 8 anos que queremos que seja autônoma.
También va a ser en relación al momento del día, probablemente van a haber niños que van a tener un momento de mayor disposición, que puede ser en la mañana o que puede ser en la tarde, y en ese momento de mayor disposición tengo que presentarle los mejores retos.
Y también puede tener una variación en relación al momento del día en que hay una mayor disposición, en una mañana o una tarde, y a gente tiene que presentar los desafíos en ese momento en que hay mayor disposición.
Y también considerar en relación al entorno, digamos, hay que tener en cuenta de que el entorno tiene que convertirse en un fomentador de la autonomía, del aprendizaje y del juego.
Y también tiene que considerar que el entorno tiene que ser un fomentador de la autonomía, de la habilidad y de brincar.
Y también en relación al rol del adulto, esto es muy importante porque el adulto tiene que creer que el niño puede hacer más cosas.
Y también en relación al adulto, que él debe creer que la crianza puede hacer más cosas.
A veces existe esta conducta ambigua en la cual puede haber un padre muy preocupado por el chico, pero que a su vez le hace todo.
Y muchas veces podemos ser un pai muy preocupado con la crianza y por su vez él hace todo.
Y esto se da generalmente en la adolescencia, ¿no? Un chico que lo vemos muy hábil, pero un papá todavía muy presente, haciéndole las cosas.
Y eso a gente ve muy frecuentemente en la adolescencia, en la cual a gente tiene una criança, un adolescente muy hábil, mas los pais siempre haciendo muchas cosas por él.
Hasta ahí hemos visto lo que es dentro de la casa como generalidad. Luego, fuera de la casa, ¿qué habilidades el niño necesita para manejarse fuera de la casa?
Eso puede ser visto fuera, precisamos pensar cuáles son las habilidades que son necesarias para que él consiga estar fuera de la casa.
Por ejemplo, desplazarse, que el niño, digamos, pueda salir y cruzar la calle, solamente cruzar la calle, ¿qué habilidades necesita?
Por ejemplo, se deslocar. ¿Cuáles son las habilidades que él precisa para atravesar la rua?
Y eso es importante porque a veces tenemos niños que saben sumar, que saben restar, que saben multiplicar, pero que no saben cruzar una calle.
Y eso es importante porque muchas veces a gente tiene crianças que saben sumar, multiplicar, subtraer, mas no saben atravesar la rua.
Un segundo grupo de habilidades tiene que ver con realizar tareas en lugares fuera de la casa.
Y una segunda cuestión es conseguir realizar tareas fuera de casa.
Como por ejemplo, regar las plantas del jardín fuera.
Por ejemplo, regar las plantas fuera del jardín, lado de fuera.
Hay muchos chicos que, por ejemplo, le decimos, pon la basura fuera y no saben qué hacer.
Tem muitas crianças que falamos, coloca o lixo lá fora e eles não sabem o que fazer.
E um terceiro grupo de habilidades que tem que ver com el realizar rutas e tareas.
E um terceiro grupo de habilidades que é realizar rotinas e tarefas.
Por exemplo, le digo, te toca los martes y jueves regar el jardín. E ele tem que pensar que necesita, como lo va a hacer. ¿Cómo va a regar? ¿Cómo va a guardar?
Como, por ejemplo, si él tiver a tarefa de regar segunda y terza el jardín. Él tiene que pensar cómo va a hacer, o qué precisa, cómo va a regar.
Entonces, hasta aquí nos estamos dando cuenta que quizás nos hemos focalizado en reparar dificultades. Pero no en reparar dificultades como, por ejemplo, conductas repetitivas, fijaciones o algo que nos llame la atención.
Entonces, aquí nos tenemos que focar en reparar dificultades, conductas repetitivas, repeticiones.
Y lo que tenemos que hacer, en vez de reparar, optimizar las habilidades que el niño necesita para poder vivir en su casa.
Em vez de reparar, nós precisamos potencializar as habilidades que ele necessita para viver na sua casa.
Ok. Então, neste ponto, vem a quarentena.
Nesse ponto, vem a quarentena.
Y la cuarentena trae algunas características propias, como la reducción de la cantidad de estímulo que el niño recibía diariamente.
Y la cuarentena trae una reducción de la cantidad de estímulo que esa criança recibía continuamente.
El niño tenía, por ejemplo, dos terapias diarias, terapia ocupacional y terapia de lenguaje, dos espacios de estimulación acomodados para él.
E essa criança tinha, por exemplo, dois momentos de terapia, de fono e de TO durante a semana. Isso estava já acostumado em seu cotidiano.
E essa falta de estímulo preciso, adequado para seu cérebro, definitivamente causa um vazio.
E essa falta de estímulo preciso definitivamente causa um vazio.
Lo que puede originar de que se altere su conducta y pueda inclusive tener conductas regresivas.
Eso puede acontecer de que tenga alteraciones de conducta y conductas regredidas. Son comportamientos.
Porque cuando el cerebro, digamos, se enfrenta a una situación que no puede manejar, ocurre lo que se llama el estrés temporoespacial.
Quando o cérebro lida com uma situação no qual ele não pode ter controle, acontece o estresse temporo-espacial.
Então, o que ocorre? O niño não quer estar aí e o niño empieza a regressar a uma etapa onde se sentia seguro.
O que passa é que a criança não quer estar ali e ele começa a regredir a uma etapa para que ele se sinta seguro.
Otro punto es la alteración de la rutina. Los momentos de despertarse y de dormir son variables.
Y otro punto es la rutina que es alterada, en el cual el momento de acordar y dormir pasan a ser alterados.
Antes de la cuarentena, el niño se levantaba a la misma hora porque tenía que ir al colegio y tenía que acostarse a la misma hora porque tenía que ir al colegio.
Antes, essa criança acordava sempre à mesma hora, porque ele tinha que se levantar e ir para o colégio.
Pero agora, como está em casa, então pode dormir a uma hora hoje, pode dormir uma hora diferente mañana, igual para levantar-se.
Então, como ele está em casa, ele pode dormir uma hora hoje, outra hora amanhã, assim como se levantar.
Também se ha visto reduzida a quantidade de desplazamentos.
Também se observa uma redução de deslocamento.
Antes, o niño se levantava e caminhava hacia el auto, luego caminhava hacia su colegio, luego caminhava dentro del colegio, luego caminhava hacia la terapia, e todo esse desplazamento já não existe agora.
Antes, a criança se deslocava para o carro, para a escola, para a terapia, e todo esse deslocamento não existe agora.
Y ese estímulo, que no solamente era de desplazarse, caminar, también era un estímulo visual, auditivo, olfativo.
Y ese estímulo de deslocamiento no es solo un estímulo de caminar, él también es visual, auditivo y de... Visual, auditivo y... ¿Cuál otro? Y de olfativo.
¿No? Y también esto, por otro lado, las transiciones ahora son breves.
Y ahora él tiene transiciones muy cortas.
Por ejemplo, para que un niño vaya a terapia, el niño tenía, por ejemplo, que salir del colegio, almorzar, desplazarse, esperar e iniciar su terapia.
Para a criança ir para a terapia, él tenía que salir del colegio, almorzar, se deslocar. E ir para a terapia.
Agora, o niño pode esperar, ou digamos, pode almorzar e em dois ou cinco minutos empieza sua terapia a nível virtual.
E agora ele pode almoçar e em dois ou cinco minutos ele começa a terapia virtual.
Outro ponto, outra característica é a sobrecarga sensorial. E a sobrecarga sensorial se dá porque toda a gente está dentro de la casa.
E outro ponto é a sobrecarga sensorial, porque todas as pessoas estão dentro da casa.
Então, ele se havia acostumbrado a que seus papás ou seus papás trabalhem, seus irmãos estudiem, mas escuta suas vozes e mira seus desplazamentos todo o dia.
E ele estava acostumado que seus pais trabalhavam, e agora ele escuta suas vozes e seus deslocamentos todos os dias.
A televisão está prendida mais tempo, a cocina se está usando mais, há mais informação sensorial dentro de sua casa.
A TV está ligada há mais tempo, a cozinha é utilizada mais quantidade, então tem mais informação sensorial na casa.
E isso pode levar também a um desequilíbrio sensório-motriz.
Isso também pode levar a um desequilíbrio sensório-motor.
Porque o niño, como está em um espaço reduzido, vai ter pouca atividade motora.
Essa criança, como ela está no espaço reduzido, ela vai ter pouca atividade motora.
E vai estar, digamos, mais tempo frente a uma pantalla.
Ele vai estar mais tempo diante de uma televisão.
Este desequilíbrio, onde há mais sensorialidade que motricidade, lo lleva a conductas disruptivas.
Esse cenário no qual há mais informações sensoriais do que motoras, leva ele a comportamentos disruptivos.
Entonces, el niño se vuelve más difícil de manejar.
Y esa crianza fica más difícil de se autocontrolar y manejar.
Entonces, lo que tenemos que hacer es de que el niño se apodere de su entorno.
Entonces, lo que a gente tem que fazer é que essa criança se apodere do seu entorno.
Y eso es un proceso en el cual esto es un proceso de autorregulación que tiene etapas.
Y ese es un proceso de autorregulación que tiene etapas.
En ese sentido, tomando de referencia a Lucy Miller, empezamos por el momento del caos.
Y en ese momento, tomando como referencia a Lucy Miller, a gente va a hablar del momento de caos.
Cuando el niño nace, dentro del vientre materno había calma, todo era a su medida.
Quando uma criança nasce, quando estava ainda no ventre, tudo era controlado, tudo estava sob medida, era calmo.
Pero al nacer, todo es nuevo y todos los estímulos no los puede controlar y eso genera caos.
Então, quando ele nasce, muitos estímulos e que ele não pode controlar, então isso gera o caos.
Y ahí, por eso va a necesitar de una persona que lo ayude a calmarse.
E ele vai precisar de uma pessoa que o ajude a se acalmar.
Este processo de caos leva ao processo de corregulação.
Esse processo de caos leva ao processo de corregulação.
Donde pode ser o adulto que o ajuda a acalmar-se ou pode ser um objeto que o ajuda a acalmar-se.
Que pode ser um adulto que o ajuda a se acalmar ou pode ser um objeto que ajuda ele a se acalmar.
La presencia de este adulto o de este objeto no necesariamente puede ser activa, a veces solo necesita verlo para calmarse.
La presencia de ese objeto o de ese adulto no necesita ser activa, a veces solo de él verlo ya puede se acalmar.
Por ejemplo, cuando un niño está en una va a iniciar una terapia y se asusta, a veces le muestran un objeto que él conoce y se calma.
Às vezes, quando a criança vai começar uma terapia e ele se assusta, você mostra para ele um objeto e ele se acalma.
A terceira etapa é quando o niño já pode autorregular-se sem necessidade de um adulto ou de um objeto.
E a terceira etapa é quando essa criança já pode se autorregular sem a presença de um adulto ou de um objeto.
E isso é muito importante porque os niños que llevan terapia ocupacional tienen que haber trabajado la capacidad de autorregularse.
Y eso es muy importante porque la criança que faz terapia, ela precisa adquirir la habilidad de autorregularse.
Y lo que puede estar ocurriendo es que tenemos muchos niños con TEA que han llevado terapia por mucho tiempo y en estos momentos no pueden autorregularse.
E o que passa é que muitas crianças com TEA que já fazem terapia, neste momento, não podem se autorregular.
Nesse sentido, o que propongo?
Nesse sentido, o que eu proponho?
conociendo el desarrollo y conociendo las características de la cuarentena, podemos elaborar una estrategia terapéutica.
Conhecendo as características do desenvolvimento e da quarentena, a gente pode elaborar uma estratégia terapêutica.
En ese sentido, lo más importante en este momento es orientar y contener al cuidador.
Y en ese momento, lo más importante es orientar y ayudar al cuidador.
Porque el cuidador va a transmitir emociones que pueden ser positivas o negativas en este niño con TEA.
Porque el cuidador puede transmitir emociones que pueden ser positivas o negativas para la criança con TEA.
Antes, el terapeuta realizaba esta labor de forma directa, brindándole calma y seguridad al niño.
Antes, el terapeuta hacía eso de forma directa, en la cual él le transmitía calma y seguridad.
Pero ahora, esa labor la tiene que realizar el cuidador, y lo que ocurre es de que los cuidadores, los padres, suelen estar más ansiosos que antes.
E o que passa é que agora essa atividade deve ser realizada pelos pais, e eles estão mais ansiosos do que antes.
Por isso, esse é o nosso primeiro objetivo terapêutico.
Por isso, esse é o nosso primeiro objetivo terapêutico.
O segundo ponto tem a ver com os recursos. Com que contamos? Contamos, por exemplo, com padres dispostos.
E a segunda coisa é poder contar com os recursos que temos. Y uno de los recursos es tener padres disponibles.
Otro recurso puede ser un entorno fértil.
Un otro recurso puede ser el entorno, medio que él está fértil.
¿No? Donde se pueden hacer diversos tipos de actividades.
Donde se puede hacer muchas actividades.
Otro recurso puede ser los momentos del día.
Otro recurso puede ser los momentos del día.
Por ejemplo, en algún momento, en la mañana, o en la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, pueden ser momentos perfectos para estimulación.
Por ejemplo, a las 8 de la mañana puede ser un momento perfecto para estimulación.
Un tercer punto es la organización del entorno.
Y un tercer punto es la organización del entorno.
Y la organización del entorno tiene dos niveles.
A organização do entorno tem dois níveis.
Um é a elaboração de uma rotina e outro é a organização do espaço físico.
Um é a organização da rotina e o outro é a organização do espaço físico.
O niño tem que saber que há um horário para levantar-se, um horário para almorzar e um horário para dormir.
A criança tem que saber que existe um horário para levantar, um horário para almoçar e um horário para dormir.
Aí le estamos ajudando a que as sensações interoceptivas se puedan manejar melhor.
Assim a gente está ajudando com que as sensações interoceptivas ele possa manejar melhor.
Um niño que tem uma hora fija de levantar-se e uma hora fija de almoçar pode manejar melhor os esfínteres.
Uma criança que tem horário fixo para levantar e para almoçar, ele pode ter melhor controle dos esfíncteres.
E assim pode dormir melhor.
E assim pode dormir melhor.
Tendo em conta de que, em estes momentos, muitos niños têm problemas para quedarse dormidos.
E tendo em conta que, nesse momento, muitas crianças têm dificuldade para dormir.
Porque no están recibiendo la cantidad de estímulo. Entonces, si recibieran la cantidad de estímulo, dormirían.
Porque no están recibiendo la cantidad de estímulo. Y si recibiesen la cantidad de estímulo, dormirían.
Entonces, llega la noche y los niños piensan que recién son las 2 de la tarde.
Entonces, llega la noche y las crianças piensan que son 2 de la tarde.
Porque les falta más estímulo para que sientan que es la noche.
Porque falta mais estímulo para que sintam que é de noite.
E podem, inclusive, dormir, despertar-se ou ter condutas disruptivas.
Eles podem, inclusive, despertar e ter comportamentos disruptivos.
Outro elemento tem a ver com a cotidianidade.
Outro elemento que temos que pensar é a cotidianidade.
Y en la cotidianidad es, ¿qué vamos a proponer que ocurra durante el día?
A cotidianidad es, ¿qué es que a gente va a propor que aconteça durante el día?
Porque el momento de cocinar, por ejemplo, puede ser un gran momento para una actividad terapéutica.
Porque, por ejemplo, el momento de cocinar puede ser un gran momento para actividad terapéutica.
Porque lo terapéutico en ese momento tiene que estar enlazado con lo que ocurre todos los días.
Porque el terapéutico en ese momento tiene que estar casado con todo lo que ocurre todos los días.
Y el último elemento tiene que ver con las estrategias de la autorregulación.
Y el último elemento tiene que ver con las estrategias de autorregulación.
Generalmente los padres lo primero que solicitan son las estrategias de autorregulación.
Y normalmente la primera cosa que los padres solicitan son las estrategias de autorregulación.
Porque ellos sienten que no pueden manejar a los niños.
Porque ellos sienten que no pueden controlar a las crianças.
Entonces, muchos de ellos, muchos papás, le dan a los niños la tableta, el celular o los dejan viendo televisión.
Porque muchos pais lo que hacen es dejarlos mucho tiempo con tablet o una televisión.
Pero el objetivo real es que queremos que estos niños puedan desarrollar la capacidad de regularse ellos mismos.
Y lo que a gente quiere es que esas crianças tengan la capacidad de autorregularse a sí mismos.
En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como terapeutas? Primero, reflexionar, observar y analizar.
Entonces, en ese sentido, nosotros como terapeutas tenemos que reflexionar, observar y analizar.
Personalmente, pienso que un buen terapeuta tiene dos características.
Personalmente, pienso que un buen terapeuta tiene dos características.
Honestidad y prudencia.
Honestidad y prudencia.
Honestidad para saber si realmente puede trabajar un aspecto o no puede trabajarlo.
Honestidad para saber si realmente puede trabajar un aspecto o no puede trabajar él.
Y prudencia porque sabe en qué momento va a brindar las estrategias.
Y prudencia porque él va a saber el momento de introducir las prudencias.
Por eso, en este momento, lo que tenemos que hacer es, en cada situación particular, reflexionar, observar y analizar.
Entonces, en cada situación particular, tenemos que reflexionar, observar y analizar.
Un segundo punto que debe hacer el terapeuta es acompañar y orientar.
Un segundo punto que tiene que hacer el terapeuta es acompañar y orientar.
Lo que hemos hecho muchas veces es simplemente dar indicaciones.
Lo que a gente tem feito muchas veces es simplemente dar indicaciones.
Pero ahora lo que necesitamos y necesitan los padres es que sientan que estamos con ellos.
Y ahora lo que los pais precisan es que sientan que estamos con él.
Y que cuando los acompañamos no los juzgamos, sino los orientamos.
Y que cuando los acompañamos no los juzgamos, y sí los orientamos.
Porque en todos los hogares la dinámica de ser padre es distinta.
Porque en todos los lugares las dinámicas de ser pais es diferente.
Pueden haber diferentes personalidades, pueden haber muchos hermanos, pueden haber problemas.
Porque puede haber diferentes personalidades, muchos hermanos, diferentes problemas.
Y un tercer aspecto a nivel de estrategias es el documentar.
Y un tercer aspecto en nivel que es importante documentar.
Y cuando hablamos de documentar, es registrar lo que viene sucediendo a través de nuestras estrategias.
Y nos debemos documentar lo que viene aconteciendo a través de nuestras estrategias.
Esto incluye las opiniones de los padres, las fotografías, nuestras anotaciones personales.
Eso incluye la opinión de los padres, las fotografías y la opinión de los padres.
Y por último, tener en cuenta lo siguiente.
Y por último, tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
Tenemos que ponernos a diseñar las competencias del terapeuta o cuidador a distancia.
Nos tenemos que nos colocar a diseñar las competencias del terapeuta o del cuidador a distancia.
En este momento, nosotros como profesionales ya no somos terapeutas presenciales.
En ese momento, nosotros como terapeutas ya no somos terapeutas presenciales.
Entonces tenemos que empezar a construir nuevas habilidades que nos permitan ser competentes en lo que hacemos, pero de forma remota.
Então, nesse momento, a gente tem que construir novas competências do que nós já fazemos de forma remota.
E isso vai levar a elaborar um conjunto de habilidades que transcendem nossa forma tradicional de intervenção.
E isso vai compor um conjunto de habilidades que transcendem as nossas formas tradicionais de trabalho, de atuação.
De intervenção, sim. Porque... Si antes hemos trabajado mucho con el marco, por ejemplo, de integración sensorial, vamos a tener que buscar otros marcos de referencia.
Si antes a gente trabajó mucho con los marcos de referencia de integración sensorial, ahora a gente tiene que buscar otros marcos de referencia.
Pero sentirnos igualmente competentes de que los niños necesitan nuestro abordaje.
Mas devemos nos sentir igualmente competentes de que as crianças precisam da nossa abordagem.
Quizás tengamos agora mais tempo com os padres e a família.
Quem sabe agora a gente tem mais tempo com os pais e a família.
Pero el abordaje sigue siendo importante porque la ocupación es nuestro fin.
Mas a abordagem continua sendo importante porque a ocupação é o nosso fim.
Agora, esto es un proceso.
Eso es un proceso.
Y este proceso empieza primero con la constancia.
Y ese proceso comienza primero con la constancia.
Debemos de tener una forma coherente, establecida de acción.
A gente tiene que tener una forma coherente y establecida de acción.
Cuando vamos aplicando esa forma coherente de acción, vamos a empezar a hacer graduaciones de acuerdo al niño.
Cuando a gente comienza a aplicar esa forma coherente de acción, a gente va haciendo graduación en relación a esa crianza.
Y después vamos a promover la participación.
Y después a gente va a promover la participación.
Como eso es una situación nueva, no podemos esperar de que el niño participe en la primera etapa.
Como esa es una situación nueva, a gente no puede esperar que la crianza participe en la primera etapa.
Inclusive es nueva para nosotros, entonces también tenemos que empezar a adaptarnos a esa forma.
Entonces, eso también sirve para gente. A gente tiene que comenzar a se adaptar a esa nueva forma.
Y también tenemos que pensar en herramientas. ¿Cuáles serán nuestras mejores herramientas ahora?
E também a gente tem que pensar em ferramentas, quais são as melhores ferramentas agora.
E a melhor ferramenta em este momento, como lo mencionamos, em as ferramentas terapêuticas, é uno mesmo.
E nesse momento, a melhor ferramenta, ferramenta que existe, como citamos, é você mesmo.
Então, nossa voz, nossa capacidade de razonamento, nossa personalidade, nuestra comunicación no verbal para ser herramientas fundamentales.
Entonces, a nuestra voz, o nuestro raciocínio, a nuestra comunicación, va a ser las nuestras herramientas.
En este momento, con esas circunstancias, ¿la terapia a distancia es válida?
Entonces, en ese momento, ¿la terapia a distancia es válida?
Es una respuesta que va a depender de varios factores.
Essa é uma resposta que vai depender de vários fatores.
Primeiro, de que receber a terapia é independente a que o niño necessite terapia ocupacional.
Primeiro, de que a criança receber a terapia é dependente de que a criança precisa de terapia ocupacional.
Se um niño recebia terapia ocupacional antes da quarentena porque a necessitava, sempre a vai necessitar.
Se essa criança recebia terapia ocupacional antes da quarentena, ele precisava e ele vai continuar precisando.
Sino de que, en este momento, bajo essas circunstâncias, provavelmente a forma remota não seja a mais adequada.
Nesse momento, sabemos que a forma remota não é a mais adequada.
Pero para outro grupo de niños, a forma de trabalho a distância, en la cual trabajemos con los padres y trabajemos en los momentos naturales del día, va a ser fundamental.
Por otro lado, por otro grupo de crianças, o nosso trabalho nos ambientes naturais y con los pais es fundamental.
Porque podemos estar presentes en los momentos críticos del niño.
porque a gente pode estar presente nos momentos críticos da criança.
E isso faz válida nossa intervenção.
E isso faz válida a nossa intervenção.
Muito bem.
Muito bem. Muchas gracias, Pedro.
Con todo gusto.
Lu, no sé si quiere abrir para preguntas.
Muy bien, Pedro, obrigada, viu? Muchas gracias. Yo estaba pasando a aula aquí, entonces no fiquei muy atenta a las preguntas, mas si alguien quiser abrir el microfone y perguntar alguna cosa, a gente tenta aquí contribuir.
Ou colocar reflexões também, são importantes, né?
Um momento aí. Comentário, né? Dá sinal e
sí. Pode ativar. En ese sentido, creo que es muy importante en este momento el poder establecer espacios de diálogo donde conversemos como terapeutas que somos, donde el aporte de cada uno sea importante y valioso y construyamos diseños de formas de intervención. ¿No? Porque solos va a ser bien complicado, porque tenemos realidades distintas, pero al juntarnos vamos a tener un pensamiento mucho más cercano a la terapia ocupacional que va a servir a muchas más personas, no solamente a los terapeutas en la intervención, sino a las familias en cómo trabajar con sus niños.
É muito importante nesse momento a gente se juntar e pensar juntos. Não somente é importante para a gente como terapeuta, mas para os pais e pensar o que é melhor para as crianças. Pedro, aí na congratulations para você que tem se fez uma apresentação muito bem hecha, que lhe manda aplausos. Porque se quedó contenta. Y Camila tiene una pregunta.
Camila. Pode activar, Camila.
Dá licença lá.
Pode falar, Camila.
Ver. Pode, vocês me veem? Me ouvem?
Sim.
Tá. Peço desculpas, estou com os meus filhos aqui. E por isso um pouquinho de som. Assim, Pedro... tenho muitos pacientes que estão, nesse momento da quarentena, com muitas questões sensoriais, devido à ausência dessas terapias, das saídas de casa, e aí o maior momento em que os pais visualizam essas questões sensoriais são ranger de dentes. Uma coisa que não existia antes e pontualmente está existindo a partir de então, a partir deste momento de quarentena. Gostei muito da tua fala a respeito da contextualização para as crianças, pois isso é uma das coisas que eu mais indico para os meus pais. Vamos dar conceitos. A criança tem que saber o que é isso. E vem bem de encontro a uma coisa que eu já fazia essa orientação para eles. Mas nessa questão do ranger de dentes, é uma coisa completamente nova para todos esses pais que estão passando por isso, e são justamente nas minhas crianças mais sensoriais, aquelas crianças que são mais sobrecarregadas de tato, de estímulo visual. É uma coisa assim, bem interessante que a gente começou a observar assim, com os pais esses itens.
Sí, es muy importante de que nosotros, por eso hablaba de la rutina, tiene que haber una rutina porque ordenamos la interocepción. Luego, incluimos momentos con input específico, por ejemplo, input proprioceptivo tiene que haber, porque el niño cuando caminaba tenía ese input y ahora ya no camina, entonces ya no tiene ese input. Entonces tenemos que darle casi obligatoriamente momentos de input proprioceptivo a ese chico para que a partir de ahí no busque sensaciones. Y un tercer punto es de que tenemos que brindarle momentos de relajación. ¿Qué momentos de relajación tienen los niños en este momento? Ver televisión, eso no es relajación. Tienen que haber momentos donde la respiración, donde el escuchar música con los ojos cerrados, donde el bajar la iluminación también sea un punto importante, donde no siempre, días donde no vea televisión y donde pueda leer un cuento. A veces están muy saturados de información sensorial que no es la que necesitan. Ya tienen mucho visual, mucho auditivo, y hay que darle más propiocepción para que pueda regular, ayudar en esa regulación. Entonces, muchos niños, ¿qué hacen? Se chupan las cosas, se golpean, están dando vueltas, saltando, porque quieren sentirse.
Vocês entenderam? Acho que fica até difícil a tradução, mas o
Pedro... Pode repetir, um... pode repetir.
Tem um ótimo espanhol.
É. A gente... consegui entender e foi muito interessante, porque conseguiu me embasar para como abordar esses pais. Então, assim, o espanhol, perfeito.
Sim, por isso eu decía de que a estratégia tem que começar por orientar y acompañar a los padres. Por ahí tiene que empezar. Pero para los padres, tiene que empezar por el niño, ¿no? Entonces hay que orientar a estos padres.
Es ótimo, Pedro, a colocación. No sé si es preciso, Aline, hacer un catado. A gente... Acho que dá para comprender, ¿no?
Vocês acham que a gente consegue seguir as perguntas aqui em o Pedro sem tradução, grupo? O que vocês acham? Escrevam no chat aí pra gente. Então, se ele fala mais devagar, vocês estão compreendendo bem?
Quando falamos devagar, o Pedro também compreende a gente.
Sim.
Eu quero fazer uma contribuição em relação a isso. Falando do bem-estar, né? Como Sim. foi colocado...
Sí, justamente muchos padres en ese momento sienten que la terapia no es efectiva porque no ocurre en un lugar. Pero lo que ellos tienen que entender que lo que buscamos no es el lugar. Lo que buscamos es que el niño sea autónomo y se autorregule en cualquier lugar. Y si no empieza a autorregularse en su casa, que es su espacio natural, ¿cómo queremos que lo logre en otro lugar? Sino que los padres se han acostumbrado a que otro se encargue de ese proceso, que es el terapeuta. Y cuando más competente es el terapeuta, cuando más profesional es el terapeuta, el papá se lava las manos y ahora que tiene que hacerse cargo, dice que no funciona.
Por eso la importancia... de ensinar os pais mesmo as estratégias de regulação, né? De ser o agente ali para que essa regulação aconteça. E como comentamos aqui dos teleatendimentos, acho que todo mundo desesperou, houve um susto inicial e começaram a gerar muitas tarefas para as mães, né? E para as crianças. As mães já... aumentaram suas tarefas domésticas, escolares, né? Sim. E aí as terapeutas, escola, dando um monte de tarefinhas. Eu sou mãe de criança neurotípica e, né, foi dificílimo. E aí a questão para criança com autismo, né? O que que realmente é importante para esse momento? Então, o bem-estar da família, porque adultos estressados também não vão conseguir mediar essa criança bem. Então, a gente precisa pensar nesses pais, e eu gostei muito da hierarquia que o Pedro trouxe, dizendo, primeiro, escutam os pais, né, os cuidadores. E a nossa estratégia realmente inicial foi essa, nós paralisamos enquanto terapeutas, porque era uma novidade para a gente, depois começamos a escutar os pais, para que a nossa orientação fosse realmente efetiva, e não fosse só mais... uma demanda, e ali às vezes uma demanda até sem significado para a família e para a criança, né? Então, as crianças típicas, a rotina foi mudada, não tem como manter-se a mesma. E elas estão conseguindo relatar para a gente, eu não quero fazer a lição de casa. E aí muitas vezes a gente vem com a proposta da criança com TEA em continuar tudo que fazia, mas em casa não quer, é outro momento, né? Tá vendo a mãe cozinhar, quer participar, não quer seguir aquela atividade que fazia antes. E ele, às vezes, não pode se expressar, né? Para dizer que não quero isso agora, e fica em sofrimento. E aí entram essa sobrecarga sensorial, essa dificuldade de autorregulação e tudo mais. Compreende, Pedro?
Sí, dos aspectos. El primero es de que ahora el terapeuta ocupacional no solamente está trabajando con la ocupación del niño, sino con la ocupación de la familia, de cómo el papá tiene que manejar la rutina. Es mucho más complejo. El papá no está viendo eso, uno. Y segundo, de que no necesariamente, o sea, pedirle a un niño que se siente frente a un ordenador demanda autorregulación, autodisciplina, autocontrol y probablemente no esté listo. Entonces las primeras estrategias tienen que ver con cómo organizamos el entorno, cómo le brindamos momentos de actividad motriz y después de eso ya puedo enfrentarme a una situación mucho más formal o mucho más complicada. Pero todo es parte de la misma intervención.
E isso, né, Pedro, só vem trazer para a gente o quanto que é importante o nosso papel nesse momento, né? E o quanto que a gente tem avançado significativamente, tendo como base nosso conhecimento de integração sensorial para dar suporte para essas famílias pensando em cotidiano, pensando em papéis, pensando em desafios, né? Porque os desafios estão colocados e são muitos. E mais do que isso, eu estou falando em português aqui, tá entendendo, né? Se não conseguir, você me avisa. Deu um twin aqui na cabeça. Bom, mais do que isso, né? Nós temos uma singularidade muito grande em cada família. São muito diferentes, né? Famílias mais fortes, famílias mais fragilizadas, famílias que estão lidando com a dificuldade que seu filho tem nesse momento, porque o filho está integralmente com eles, e que antes não se davam conta porque tinham profissionais com um manejo técnico de muitas situações, né, em cargas horárias de intervenção intensiva, né, então os pais também passando por um estágio de um acolhimento, de um autoconhecimento e de um conhecimento do próprio filho, né, que é um filho que também está numa situação nova, né, num cotidiano novo, com tudo novo e diferente para ele, né. Então, são muitas situações no qual a gente tem lidado e a gente teve que resgatar a nossa base de terapia ocupacional para poder lidar aí com tudo isso, né?
Sim. Pedro, parece que ele não caiu.
Eu estou achando que o Pedro caiu.
Ah, peraí. Deixa eu ver se ele está chamando de novo.
E a Geisa está colocando uma coisa legal aqui no chat, né, Geisa? Não sei se você quer falar um pouquinho, né? O quanto que a ausência de rede de suporte social faz diferença, né?
Abre o microfone, Geisa, coloca para a gente.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, Geisa.
Bom, pessoal, gostaria primeiramente parabenizar vocês pela iniciativa. Eu sou terapeuta ocupacional também da Clínica Aptos, trabalho com integração sensorial. E nós temos tido várias reuniões de equipe, né, e temos conversado muito sobre esses assuntos que vocês conseguiram passar para a gente hoje. E uma dessas reuniões a gente conseguiu se debruçar justamente em cima da rede de suporte social, né, que é justamente o que a Aline pontuou agora. Anteriormente, né, as famílias elas tinham a sua rotina externa, a casa, a rotina de trabalho, de atividades externas, e muitas famílias contavam muito com o apoio da família. Né, família, cuidadores, acompanhantes terapêuticos, avós, que assumiam um papel de coluna mesmo, né, junto a esses pais. E aí, quando eu perco essa rede de suporte social, essas pessoas, né, que tanto me auxiliam, tanto me sustentam, traz uma maior fragilidade mesmo para a dinâmica familiar. E eu acho que faz todo sentido a gente falar de contexto, porque realmente a criança, ela espelha muito o que é esse ambiente, né, o que são essas relações. Então, perfeita a colocação. É, uma das teóricas com que eu trabalho fala muito disso, né, o quanto o limite físico, ele traz uma maior segurança para a gente, né. Então, se eu vou ao meu trabalho, eu sei que eu estou em um outro lugar trabalhando, e quando eu trago esse trabalho para um home office dentro de casa, como que o meu filho entende que naquele momento a minha mãe está ali, fisicamente, mas não é um tempo de brincar, um tempo de ter ali uma atividade compartilhada, é um tempo de trabalho. Então, isso também traz uma confusão, né? Então, assim, perfeito. Eu acho que tem sido, essa conversa tem sido muito enriquecedora.
Muito bom, Geisa, obrigada pela sua contribuição. eu queria deixar também uma reflexão. A gente fica em busca de muito... muitas técnicas, né, muitas tarefas, eu tô com tarefas na boca aqui, para a gente orientar as famílias, orientar, né, coisas para fazerem durante o dia, mas só da gente explorar o cotidiano, né, o ambiente familiar, a gente já tem muita coisa ali. E eu tenho dito para as famílias para ficar muito atento às iniciativas espontâneas da criança, porque o brincar livre, o que a criança está te mostrando de espontaneidade, né? E aí eu vou contar um exemplo aqui de pais que eram acostumados, assim, a uma rotina que foi imposta para eles, tanto pela escola quanto terapeutas, e era uma correria no dia a dia, né? E agora eles tiveram que assumir as rédeas dessa rotina e estavam totalmente despreparados para lidar com a criança, porque não eram orientados, não faziam muitas coisas. E, oi, Felipe! Beijo da tia Lu! Então, a partir do momento que assume esse papel, né, eu tive um pai que, até emocionado, me perguntou, assim, eu dando algumas estratégias para buscar sensações em casa: olha, quando eu estou sentado ali trabalhando, eu tenho que fechar a porta, senão ele vem, né, para o trabalho. Mas quando ele percebe que eu já posso estar mais com ele, ele vem e sobe aqui nas minhas costas e ele quer ficar pendurado de ponta cabeça em mim. E ele ri muito. E eu não sei se eu posso fazer e eu não sei o quanto tempo ou quantas vezes. E eu falei pro pai: se desarma, né? O seu filho tá te buscando para brincar. É uma brincadeira prazerosa, afetiva, e vale muito mais a conexão do que o controle de tempo, de frequência. Então, se envolva com ele, né? É isso que ele quer, ele tá te buscando. É o repertório que ele tem e vocês vão descobrir outros repertórios juntos. E, assim, a cada semana ele me conta uma novidade de espontaneidade do filho. E, assim, os pais estão melhores, né, também estão mais flexíveis, porque estavam tensos no início da quarentena e agora estão colhendo esses frutos também, né. Eu acho que, às vezes, a gente fica pensando muito no prejuízo que pode ter, porque a gente parou-se, né, com várias atividades, mas a gente está tendo muito ganho e a gente tem observado isso, né, no relato dos pais. Tenho certeza que tem muita gente aí que tem coisa boa para contar já dessa quarentena com os filhos em casa. Se a Patrícia quiser contar, Patrícia, de um seletivo alimentar que não comia e agora fica roubando mistura do prato do irmão. Destrava o microfone, Patrícia. Espera que eu vou destravar para você. Pronto, pode falar. Ah, não, tem que ser você. Abriu?
Pronto. Tá ouvindo? Ele tá aqui tentando roubar o celular. Ele conseguiu abrir a porta. Ele, nessa quarentena, na verdade, eu tive algumas questões, né, que eu passei para você, que uma das aprendizagens do Felipe foi... Eu vou andar, porque senão o som da voz dele atrapalha. Mas ele vem atrás.
Deixa ele.
E nós, um dos ensinamentos do Felipe foi o contrário. O Felipe aprendeu a ficar em casa.
Pois,
né? Porque a gente coloca o Felipe para o mundo. Então, a gente sai, a gente passeia. E ele tinha muita resistência de ficar dentro de casa, né? E o que aconteceu? Foi o aprendizado essa quarentena para ele permanecer dentro de casa, né? Porque ele não ficava. E aí ele é seletivo alimentar severo, né? Ele não come nada. Peraí, o pai veio buscar. O pai veio me resgatar. E aí, o que aconteceu? A gente não consegue adicionar alimentos para o Felipe, né? Quando ele começa a comer alguma coisa, ele deixa de comer outra. E aí a gente conseguiu, só que assim, ele só come carne, na verdade, mas ele voltou a comer peixe, ele experimentou costelinha de porco, porque ele só comia frango, ele só comia carne vermelha. né? Então agora ele está comendo mais coisas, mas ainda é só o suporte da carne. Não tem outro tipo de alimento. Né? Mas foi uma, assim, a quarentena para a gente foi de muito aprendizado mesmo. Né? É, porque ele aprendeu a ficar quieto, né? Porque ele é puro movimento, né? Deu para perceber. Né? Falando o tempo inteiro, cantando muito. Né? Então ele é bem agitado. Então essa quarentena foi boa, assim, nesse sentido, da gente ensinar ele a ficar dentro de casa. Mas a gente tem um suporte bom, né? A Lu ajuda muito a gente. Ele tem a psicopedagoga também, arruma algumas coisas que a gente troca. Então ele tem essa possibilidade, né, de recursos, né, no entorno, assim, como o Pedro falou.
Muito obrigada, Patrícia, pela sua contribuição. Imagina. Uma mãe excelente. Pedro, compreende?
Coitado. Teve que... Com o barulho do Felipe.
Não, não por isso.
Sim, definitivamente, o hecho de poder estar ante menos sobrecarga sensorial ha hecho de que muchos de estos niños puedan aceptar, por ejemplo, más alimentos. El hecho de poder tener una rutina más cercana con sus padres también les ha dado más calma en algunos aspectos. Entonces, han habido situaciones bastante positivas también en los chicos, pero lo más importante es que ellos puedan tener la capacidad de autorregularse. Recordemos de que no queremos cambiar a los chicos. Los chicos tienen su esencia, simplemente que tengan la capacidad de saber cuándo moverse y cuándo estar tranquilos.
Perfecto.
¿Alguien más? Muy bueno este momento de troca, ¿vio? Obrigada pela presença de todos. Si alguien quiser colocar más alguna experiencia. Camila, pode falar.
Não, fiquei muito feliz com todas essas experiências. Eu quero dividir com vocês, com terapeutas, né? Que eu tive, para conseguir fazer funcionar, então, o atendimento remoto, eu estou utilizando um diário, onde eu esmiucei um pouquinho esse olhar que o Pedro falou, o olhar do TO, na forma do brincar, de interagir, comportamento, para os pais ali poderem mensurar como a criança está, e com base nisso eu dou as orientações para a gente poder fazer as adaptações, onde está mais, onde está menos, onde que pode estar agindo. E foi uma experiência assim, tipo, é um diário que eles me mandam todos os dias, é uma experiência que está sendo maravilhosa, porque quando eu consigo visualizar assim, opa, isso aqui está muito errado, eu já na hora pego e solicito para a mãe, olha, precisamos conversar agora, tu pode, e aí a gente já faz uma intervenção adequada em cima daquilo ali. Então, realmente, a gente tem que descobrir novas ferramentas, mas eu acho que nisso a gente é um pouco craque, porque a gente está sempre se reinventando e se redescobrindo, não só com as crianças, não só com nos atendimentos, em casa, com tudo.
Obrigada. Sim.
Cuando digamos, la terapia es en la casa es un espacio más vulnerable, porque no tiene un control como nuestro centro terapéutico, donde lo podíamos controlar. Entonces, hacer más vulnerable tiende a estos cambios en los niños, y por eso hay que documentar. Justamente por eso tenemos que documentar, porque hay estos pequeños cambios que nos pueden servir muchísimo en mejorar cada día.
Sí. Muito bom. Acho que é isso.
Acho que sim.
Que noite gostosa. Obrigada. Obrigada, Pedro, pela sua riquíssima contribuição. Obrigada, Aline, pelo esforço na tradução. Que nós possamos ter muitos mais momentos desse, né? Estamos pensando em alguns projetos aí, né, Aline?
Isso, a gente está com os projetos de tentar trazer mais vezes esse momento de reflexões, né, mais profundas em relação ao que estamos vivendo e contribuir aí o máximo possível, não só com os terapeutas, mas com os pais também, né, com as famílias. E em breve acho que a gente divulga novos encontros também.
E o nosso carinho aí para os terapeutas, para os pais, né? Eu acho que esse momento que a gente, todo mundo deu uma parada, a gente pôde olhar na sua vidinha de fora, né? Agora nós somos espectadores do que estava acontecendo com a nossa vida. E agora é um ótimo momento de reflexão, de observar o que realmente vale a pena, né? E que os pais possam assumir aí essas rédeas um pouquinho, se empoderar dos filhos, descobrir coisas, sim, dos filhos nesse tempo que a gente, né, tá tendo aí mais junto. E que se sintam satisfeitos pela sua mediação, tá gerando frutos positivos no filho, né? É, acho que não há satisfação melhor do que ver que nosso filho está conseguindo muitas coisas através da nossa mediação e não só dos terapeutas. Vocês sendo orientados, capacitados para também conduzir de uma forma muito bonita e afetiva. Viu? Obrigada por todos. Obrigada pela compreensão aqui da tecnologia que a gente está tentando melhorar. No aprendizado também, que é super novo para a gente prefere estar nos balanços, no ginásio de integração sensorial, mas aí estamos, né? Agradeço a toda a equipe da Aptos aqui, que me ajudou bastante, as terapeutas também.
Perfeito.
Obrigada, gente.
Então, obrigada, gente. Em breve a gente comunica aí um novo encontro para a gente continuar esse diálogo. Obrigada, Pedro. Até logo, gente. Bom descanso para todos.
Tchau, gente.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Valeu.